Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso derruba veto sobre desoneração de folha de pagamentos em 17 setores da economia. Senadores aprovam autonomia do Banco Central e texto segue para a Câmara. Ministro anuncia medidas permanentes para evitar incêndios e recuperar bacias hidrográficas no Pantanal. Boa noite. Em sessão hoje, deputados e senadores derrubaram o veto presidencial que impedia a prorrogação da desoneração na folha de pagamentos que contempla empresas de 17 setores da economia. Apesar de o trecho sobre a desoneração ter sido vetado, a palavra final cabe aos parlamentares. Com a derrubada do veto, as desonerações podem ser prorrogadas até o final de 2021. As empresas beneficiadas com a medida empregam hoje mais de 6 milhões de pessoas no país. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
Em sessões separadas, deputados e senadores derrubaram um veto para manter a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Pelo benefício, essas empresas poderão recolher até 4,5% sobre o faturamento e não mais 20% sobre os salários. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, negou uma derrota do governo ao destacar a manutenção de 6 milhões de empregos.
Naquele primeiro momento, era importante que o presidente tomasse a decisão que tomou. Então, não é uma derrota do governo. É um gesto do governo de atendimento a um apelo de uma parcela importante que movimenta a economia do país.
Na mesma sessão, deputados e senadores mantiveram vetos a 7 leis, a exemplo da ampliação do pagamento do auxílio emergencial. Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, espera uma solução para os donos de van escolar.
O governo assumiu o compromisso de buscar, através de um projeto de lei, beneficiar algumas categorias. Muitos motoristas adquiriram suas vans financiadas, estão parados sem receber nenhum recurso, inclusive com as prestações atrasadas.
Também foi derrubado o veto para manter os repasses de verbas sociais do governo federal para estados e municípios que descumprirem as metas do Sistema Único de Assistência Social.
O Congresso ainda aprovou créditos suplementares, com destaque para o pacote de 6 bilhões de reais para obras de infraestrutura e desenvolvimento regional. Parte dos recursos foi remanejado do orçamento da educação e foi preciso um acordo para que as verbas sejam repostas. O repórter Roberto Fragoso tem mais detalhes.
As 26 propostas aprovadas pelo Congresso somam 27 bilhões e 100 milhões de reais em créditos extraordinários para o governo e remanejam verbas de outros órgãos. O projeto com maior volume de recursos libera um total de 6,1 bilhões de reais, que serão destinados principalmente para o Ministério do Desenvolvimento Regional, que recebe 2 bilhões e 300 milhões, e para o da Infraestrutura, que ganha 1 bilhão. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, explicou a importância desse dinheiro ser destinado para essas áreas.
Obras infraestruturantes no Brasil, como muitas obras do DENIT, como a transposição do Rio São Francisco, o Eixo Norte e o Eixo Leste, entre inúmeras outras obras, se não houvesse essa suplementação agora, no final deste ano, evidentemente que essas obras iriam sofrer paralisação.
A oposição protestou contra a retirada de 1 bilhão e 400 mil do ensino e foi então firmado um acordo para a recomposição do orçamento do MEC, como reforçou o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins.
Será uma condução do presidente do Congresso Nacional, com todas as lideranças, com relação à capacidade de movimentação do orçamento, aprovação da LDO, do novo orçamento 2020. Para recomposição de valores, né, não só da educação, mas também de outras categorias e de outros ministérios.
Os síndicos deverão comunicar os casos de violência que acontecem no condomínio às autoridades competentes. É o que prevê um projeto de lei apresentado no Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Com o isolamento social por causa da pandemia, o agressor está mais perto da vítima. Para proteger mulheres, menores, idosos e pessoas com deficiência, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, apresentou o projeto que obriga síndicos ou administradores imobiliários a denunciar os casos de violência no condomínio.
O projeto nasceu daí, da necessidade, que é antiga, de fazer qualquer denúncia de violência, e agora muito mais. Muitas vezes os síndicos sabem disso, mas deixam para lá. Agora a gente quer botar na lei a obrigação. Quem testemunhar e não fizer essa denúncia vai ser enquadrado na lei, porque é assim que tem que ser. Se não vai por bem, vai por mal. Tem sido assim no Brasil.
Se o síndico não denunciar, poderá ser destituído e responsabilizado civil e criminalmente. E o condomínio pagará a multa, que poderá chegar a 10 salários mínimos.
E o Senado aprovou na noite de ontem um voto de repúdio contra a decisão em Santa Catarina que expôs uma vítima de estupro à humilhação e absolveu o acusado. Em uma sentença inédita, um juiz de Florianópolis responsabilizou a própria vítima pelo crime hediondo. A repórter Raquel Teixeira tem mais informações.
Autor do requerimento, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, explicou que não há previsão legal para que um crime de estupro seja considerado culposo, ou seja, sem intenção, como ficou definido na sentença de juiz de Santa Catarina, que absolveu o acusado André de Camargo Aranha.
O estupro previsto no artigo 213 do Código Penal é crime que não admite a modalidade culposa. Em outras palavras, é crime onde a intenção sempre está presente. É crime doloso. Não importa se a vítima está dormindo, ou se está alcoolizada, drogada ou sob qualquer outro efeito. Aliás, isso é até mais grave, porque caracteriza um outro crime chamado estupro de vulnerável. Não havendo consentimento, fica configurado o crime de estupro.
Foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares o requerimento de voto de repúdio ao advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, ao juiz Hudson Marcos e ao promotor de justiça Tiago Carriço de Oliveira, por distorcerem fatos de um crime de estupro expondo a vítima a sofrimento e humilhação.
E avançou no Congresso a proposta que dá autonomia ao Banco Central. O Senado aprovou e segue para a Câmara uma proposta que define regras para dar mais independência à instituição. Os senadores incluíram também nas regras a prerrogativa de que o BC também deve estimular a geração de emprego. A proposta mantém a indicação dos diretores pelo presidente da República, mas os mandatos não ficam mais coincidentes com o chefe do Executivo. De autoria do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, as indicações terão de ser aprovadas pelo Senado. Segundo Plínio Valério, os mandatos intercalados vão blindar o Banco Central de pressões políticas, principalmente em anos eleitorais. Ao anunciar o voto contrário da bancada do PT, o senador Humberto Costa, de Pernambuco, argumentou que a independência do Banco Central compromete a política econômica, já que, na visão do partido, o governo eleito tem de ser o responsável pela condução da política econômica como um todo. Mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, ressaltou que o projeto assegura que o Banco Central terá de seguir as metas definidas pelo governo. A Comissão Temporária Externa do Pantanal ouviu hoje o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ao ser questionado sobre as ações futuras para evitar a repetição dos incêndios deste ano, o ministro afirmou que o governo vai trabalhar em medidas permanentes de prevenção de incêndios e recuperação de bacias. O repórter Bruno Lourenço tem mais informações.
O presidente da Comissão Temporária Externa do Pantanal, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, cobrou o aporte de recursos para a região.
Nesse momento, o Pantanal precisa de uma linha de crédito específico e, claro, com juros que sejam realmente acessíveis.
Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, pediu a instalação de uma brigada permanente de incêndio no Pantanal.
O Pantanal está a mais ou menos 4 horas e meia, 5 horas de carro da capital. E nós não temos uma brigada permanente de incêndio. Eu não estou falando só da estrutura física, isso é relativamente fácil de construir, mas de todo o aparato.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destacou que há uma preocupação muito grande com a preservação das bacias na região.
Numa perspectiva de integração das populações ribeirinhas para evitar que elas predem, que elas depreciem a região, ou, na verdade, elas se integrem.
Rogério Marinho ressaltou ainda a importância de o país tomar medidas permanentes de prevenção de incêndios e que o governo pode buscar recursos extraordinários para enfrentar uma nova situação de emergência.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.